versículo em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, 14, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Deus fez, colocou os astros, né? Sol, lua, estrelas, para fazer estações, fazer separação entre dia e noite, e uma coisa para governar, fala aqui. Versículo 18. Para governar. Versículo 16. Para governar. Então, aqui no nosso capítulo, nosso capítulo de Lucas, de Marcos, perdão, Marcos, nós vemos quando ele fala de o sol se escurecerá, a lua também, né? As estrelas caindo do firmamento. Isso aí ele está falando sobre as autoridades estabelecidas. É, não são... Não, isso não é literal, né? Isso não é o sol que vai escurecer, a lua, as estrelas vão cair, né? Isso aí não tem... Não tem base bíblica para isso. O que ele está dizendo aqui é que são as autoridades que foram colocadas por Deus, vai perder a sua força nessa época. Versículo 24, ele fala: após naqueles dias, após a referida tribulação, daí vai acontecer isso. Ou seja, o mundo vai chegar num caos de anarquia, onde os poderes, as autoridades cairão. É isso que ele está falando. As autoridades cairão do seu firmamento. É interessante que lá em Gênesis fala que ele fez os luzeiros. Não diz que ele criou, ele fez. Porque ali em Gênesis tem três pontos sobre criação, que um é criar, outro é fazer e outro é formar. São distintos. Às vezes no português usam a mesma palavra, né? Mas é, o criar, né, é aquilo que nós sabemos, que é Deus trazer à existência uma coisa que não existia, não tinha nada, e ele criou, ele faz algo do nada, ele faz algo. E quando ele faz, ele está usando algo que já existia para um determinado propósito, ele faz aquilo. E formar, ele está pegando algo que já foi feito para fazer daquilo algo com um propósito estabelecido por ele. Então, aqui no nosso caso, nós vemos que ele está restaurando, né, essa criação. Então ele colocou luz, ele colocou ordem ali nesse caos que havia aqui, ele colocou ordem e ele fez colocou os luzeiros, né, para governar as estações, tudo. Ele botou uma ordem numa coisa que não tinha. E era algo já feito antes. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então isso já existia. E diante do caos que veio da queda de Satanás, daí ele vem para colocar ordem. Então aqui no nosso capítulo nós estamos vendo isso. as autoridades foram colocadas devido à queda. O homem precisa de governo. Então as autoridades instituídas por Deus nós devemos respeitar, porque Deus colocou. Não está falando da pessoa. Porque muitos falam, ah, mas é, fulano é corrupto, ciclano é corrupto também. Toda... Não está falando das pessoas. Nós estamos falando aqui daquilo que Deus estabeleceu, as cadeiras que Deus estabeleceu como autoridade. Então as pessoas que estão se sentando nessas cadeiras de autoridade, da qual Deus instituiu, eles vão dar conta do seu trabalho um dia para Deus também. Então o que está aqui no nosso capítulo, nós estamos vendo isso, que o mundo sempre precisou, né? Depois que teve a queda, ele sempre precisou de governo, de autoridades para que governe o mundo, né? As pessoas, para que não vire anarquia.
Existia uma diferença entre a maneira como Deus agia no mundo antes da formação da igreja, antes da atual dispensação, no sentido da autoridade de Deus na terra, e hoje. Nós vemos no Antigo Testamento, depois que Deus ele escolheu as nações de acordo com o número dos filhos de Israel. Então ele colocou uma referência para as nações, que era Israel. Então tinha Israel como a sua preferida na terra, e Deus assim exercia o seu juízo sobre todas as nações em relação a Israel. Então às vezes a gente fica espantado, mas por que que Deus mandava tirar uma nação da terra para Israel poder entrar no lugar dela? Porque Israel era o povo que Deus escolheu. E Deus não tirava a nação da terra até que se cumprisse o seu tempo de iniquidade. Por exemplo, quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, é porque tinha chegado num nível de iniquidade que era insuportável diante de um Deus justo, de um Deus santo. E ele não podia deixar passar. Tem uma passagem no Antigo Testamento, quando Israel está entrando na terra e tomando a terra, ele diz assim que os amorreus não foram tirados porque ainda não tinha se enchido a medida de iniquidade dos amorreus. Ou seja, eles estavam ainda com crédito antes deles poderem tomar totalmente a sua iniquidade até o ponto de serem... De precisarem ser destruídos, como Deus ia fazer com Nínive. Porém, Nínive se arrependeu, ele avisou antes e Nínive se arrependeu. Todos esses povos, eu tenho certeza, também tinham seus avisos e tinham as suas maneiras de se proteger ou de escapar, arrependendo-se também e se sujeitando a Deus. Teve um povo até que eles, quando ficam sabendo de Israel, eles até fingem, né, e vão lá vestidos de roupas velhas e com pão bolorento, pão seco, usaram de um estratagema, porque eles temeram a Deus. Eles sabiam que eles iam ser destruídos se eles não tomassem uma atitude. Mas essa era a maneira de Deus governar o mundo, governando no sentido de nações. Hoje, eu creio que é diferente, porque hoje nós estamos no dia da graça, nós não vemos Deus destruir uma nação ou fazer coisa assim, mesmo porque Israel hoje está deixada de lado. Então, nós vivemos hoje num tempo, que é o tempo dos gentios, e Deus está tratando com pessoas individualmente. Ele abriu essa porta para os gentios entrarem, e Deus hoje lida com pessoas individualmente. A salvação é pessoal, não é nacional, como era a salvação também de Israel no Antigo Testamento. Era tudo tratado em nações. E quando a igreja foi arrebatada, Deus vai voltar a lidar com o mundo do mesmo jeito que ele lidava no Antigo Testamento. Tanto é que virão juízos sobre nações. Quando Cristo vier, ele vem para julgar as nações. Quando ele reunia os bodes, as ovelhas, lá em Mateus 25, fala que ele vem para julgar as nações. Obviamente, nações são feitas de indivíduos, né? Mas essa é a maneira diferente de Deus julgar em diferentes épocas e exercer, então, sua autoridade na terra. Hoje mesmo Israel está sujeita as autoridades que Deus estabeleceu. Deus colocou, depois da desobediência de Israel, Deus colocou o poder na mão dos gentios. O primeiro foi Nabucodonosor, que Deus chamou de rei de reis. E isso vai perdurar, depois foram diferentes reinos, até o dia em que o rei de reis vai voltar e assumir o seu papel aqui na terra como governante. E quando ele vem para toda a terra. Um versículo interessante aqui, que causa uma certa confusão, é o versículo 26 do nosso capítulo 13 de Marcos. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Abrindo lá em Lucas, capítulo 17, versículo 23, e diz divosão, eis aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem os cigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Essas passagens causam muita confusão, né? Tem até agora cristãos acreditando que a Terra é plana para poder encaixar essa passagem, porque eles dizem que é impossível todo mundo observar a vinda de Cristo ao mesmo tempo, como numa Terra redonda, porque se ele vier de um lado, tem gente morando do outro. Mas na realidade isso aqui é apenas para mostrar que a manifestação dele vai ser pública e notória, mas não simultânea. Não é que todos ao redor de todo mundo vão enxergá-lo ao mesmo tempo. Ele virá. Verão, né, no versículo 26 do nosso capítulo, então verão ouvir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Ele virá, assim, nas nuvens com grande poder e glória. Mas ele virá para descer aonde ele subiu nas nuvens, que é o Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Foi assim que os anjos falaram. Assim como o viste subir, ele vai descer. E vai colocar o seu pé na terra, como fala lá o profeta, não sei se é Zacarias ou Malaquias, que fala dele colocando o seu pé na terra, no Monte das Oliveiras. Agora, a partir daquele momento, começa uma série de eventos na terra e pessoas vão vê-lo em momentos diferentes. Não que vão deixar de vê-los, eu entendo assim, não sei se o irmão pode esclarecer. Mas eu creio que, porque tem um momento até, eu não me lembro o versículo agora, que do norte eles escutam notícias de Israel e descem então para Israel. Que notícias essas? Que Cristo está lá. Que chegou alguém lá, que tem alguma coisa acontecendo lá. Então no final, todo mundo, obviamente, vai ser alcançado dessa maneira, né? Mas ele vai descer primeiro em Jerusalém e ali desengatilhar uma série de eventos que vão, como a gente está lendo em Apocalipse, vão atingindo primeiro certas partes do mundo, depois outras partes, até que no final são juízos para o mundo inteiro. Não sei se... Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém.
Acho que o versículo lá de Apocalipse que você citou, falou, é capítulo 1, versículo 7, eu acho, né? É, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, é isso mesmo. Todo olho verá, cada um a seu tempo. Não é todo mundo vai ver ao mesmo tempo. Ah, o senhor, na hora que ele vier, por um exemplo, né? Na hora que o senhor vier, o Brasil vai ver. Lá, Jesus está voltando. Não é isso. Quem vai ver são os que estão lá presentes. Na realidade, primeiro ele se manifesta aos seus, né, que estão lá na cativos ali em grande aflição ali na Palestina. O Senhor vem para libertar eles, primeiro vem para eles e ele que vai pelejar pelos seus. Que é como você citou, né? Daí o Rei do Norte e tudo mais, eles começam essa batalha, eles vão chegar lá e vão ver a Cristo. E assim também, quando diz esse versículo aqui, que todo olho verá, é cada um a seu tempo. Todos vão ver, cada um a seu tempo.
É interessante que no começo desse capítulo, lá no versículo 4, ele está reunido lá com Pedro, Tiago, João e André, e eles perguntam para o Senhor: que sinal haverá? E é interessante que, para preceder a vinda do Senhor, não há nenhum sinal. Na verdade, ele fala de outras coisas. Ele fala para que fique atento, não vos alarmeis, persevera, ora, vigia. Não há nenhum sinal que precede a vinda do Senhor. Ele pode vir a qualquer momento. E a gente vê que hoje as pessoas ficam buscando sinal. E era o que os apóstolos queriam ouvir. Que a pergunta deles foi específica: quando serão e que sinal? E o Senhor não fala isso, porque não tem. Pelo contrário, no final ele ainda fala a parábola do homem que saiu de casa. Então, para a gente hoje, para os cristãos, não é para a gente ficar olhando para o mundo, né? As indicações são essas.
Versículo 27, a diferença grande entre a vinda do Senhor para o arrebatamento e a vinda do Senhor para o mundo como está aqui é a vinda do Senhor para a sua manifestação para o mundo, né? Versículo 27 fala que ele vai enviar os seus anjos para recolher. Isso ela é no futuro lá, porque para a igreja ele mesmo vem para receber os seus. Aqui ele envia os seus anjos. Então esse é um dos pontos da diferença, né? Da vinda do Senhor para nós e para o mundo. Para nós, ele mesmo vem pessoalmente, só que não para manifestar no mundo, né? Nós subiremos para encontrá-lo, mas é ele que vem. E aqui nós vemos que ele volta e vai enviar os anjos para recolher os escolhidos.
É interessante que a gente estava estudando lá domingo passado sobre as sete taças, inclusive a gente vai voltar a falar disso amanhã, que termina os versículos, que os homens eles estão amaldiçoando Deus, reclamando de Deus. E é interessante notar que quando eles estão reclamando de Deus, se existir algum ateu, nessa época aqui não vai existir mais. Ele já vai ter ciência. Tanto que os anjos vêm antes da vinda do Senhor. Aqui eles já vão ter ciência de que Deus existe. Aqui não vai ter mais essa dúvida se Deus existe, se não existe. Acabou. Então eles vão reclamar diretamente de Deus antes da sua vinda pública.
Algumas coisas também nesse trecho que às vezes nos confunde um pouco. Essa geração que fala no versículo 30, eu entendo que é a geração dos judeus, é a etnia ou a classe dos judeus, né, que não passaria sem que todas as coisas aconteçam. Provavelmente também a geração que visse a figueira brotar, poderia ser também, né, uma outra. Mas eu creio que o mais simples é entendermos que é a geração dos judeus. Os judeus estariam aqui ainda como judeus, como geração, para quando o Senhor viesse. E outra coisa importante também é o versículo 31, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, que o Senhor fala. Então o que o Senhor diz vai permanecer eternamente. Hoje nós estamos, quando a gente vai no museu, né, a gente vê, isso aqui é um livro, foi publicado em 1500 e alguma coisa, isso aqui é um vaso, lá da dinastia Ming, de não sei quando, isso aqui é uma pedra. Agora, nós temos na mão aqui uma coisa que começou na eternidade e vai permanecer na eternidade. Todas as coisas vão passar, mas as coisas com as quais nós estamos nos ocupando, que é a palavra do Senhor, essa não vai passar nunca. A gente pensa, tantas coisas passam, né? Moda passa, a gente vê fotografia de 30 anos atrás, dá risada, fala, nossa, eu usava essa roupa aqui, que ridículo. Mas a palavra de Deus nunca vai ser ridícula, nunca vai ser fora de moda, nunca vai passar. Ela vai ser sempre atual, eternamente. Quando a gente percebe isso, a gente vê o valor que tem a palavra de Deus. Porque ainda que alguém possa falar assim, mas ela fala de coisas que são da terra, sim, mas são coisas que são da terra como figura de coisas celestiais. Ela fala de um tabernáculo no Antigo Testamento, mas tem um tabernáculo no céu que é a representação verdadeira daquilo que o retrato no Antigo Testamento mostrava. Então, ainda que algumas coisas pareçam ser temporais, ela é eterna e vai sempre ser eterna, ela sempre vai existir. E uma outra coisa também aqui, que quando alguns levantam isso, né, um questionamento, daquele dia e hora ninguém sabe, no versículo 32, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. O Senhor Jesus não sabia a hora que ele vinha? Será que ele não sabe a hora que ele vinha? É importante entender que o Senhor na terra, ele estava aqui como um servo, como homem e como um servo, sem abrir mão da sua divindade. Tanto é que ele não abria a mão da sua divindade, nós vemos em várias passagens, quando ele fala assim, eu via Satanás caindo do céu como um raio, onde é que ele estava olhando? De que ponto de observação ele estava vendo essas coisas, né? Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem, ninguém subiu ao céu, senão o homem que desceu do céu e que está no céu, ao mesmo tempo que falava com Nicodemos, como que ele podia estar? E aí, quando tentaram prendê-lo, ele passou pelo meio deles, e ninguém viu ele passar. Como isso? Porque é Deus. Mas tem coisas aqui que ele vai atuar como um homem obediente e como um servo obediente. Se eu chegar na casa, no escritório de uma pessoa, vamos dizer assim, uma empresa, chegar para a secretária e falar assim, olha, que horas que o seu chefe vai entrar ou vai sair do trabalho, alguma coisa assim, ela pode falar assim, olha, eu não tenho essa informação para lhe dar. Ela pode até saber a hora, mas na posição dela de secretária, não cabe a ela ter essa informação para dar. Então o Senhor estava em perfeita obediência, eu entendo assim, que obviamente ele como Deus, ele tem onisciência, ele é onisciente. Mas nessa condição do Filho do Homem, cabia ao Pai dizer a hora exata dessas coisas que iriam acontecer aqui, o dia e a hora, né? com tamanha precisão. Só Marcos, né? É onde ele é o servo.
É só em Marcos que fala isso. Porque é o caráter do servo. É só em Marcos que fala, nem o Filho. Lá em Mateus, eu não sei se fala aí a corrigida, né? Quando fala nem o Filho, está errado. No original não tem nem o Filho, é só em Marcos. Porque é o caráter do servo. O servo realmente ele tá se colocando, como você está falando, né? Está se colocando nessa posição. O servo não sabe o que faz o seu Senhor. Agora, em Mateus, não diz que o Filho não sabe. Tem algumas versões que falam nem o Filho, mas está errado. O Filho é omitido ali, não tem... E é interessante essa questão da geração, porque o Senhor falou, quando ele estava presente, dessa geração, quando ele estava presente. E quando o Senhor foi cortado, ele foi tirado, né, da terra dos viventes, ele foi cortado, o curso do mundo, né, ele continuou. E Paulo fala desse tempo, dessa geração, ele é chamado do presente século mau. Ele está continuando a frase do Senhor. O século, a geração permanece, só que é chamada agora do presente século mau. Por quê? Porque, como nós estamos vendo aqui, tudo o que o Senhor propôs, ele tá continuando, né? O tempo está indo até culminar nessa próxima geração aqui, ó. Até na geração, como o Mário falou, a geração presente lá, né, que vai voltar outra vez. Mas eu digo isso para que nós devemos entender que quando a igreja veio a existir, ela teve o seu início lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Mas a vinda do Espírito Santo, o início da igreja aqui no mundo, ele não cessou os tratamentos de Deus com o mundo, nem com Israel. Ele colocou à parte, desculpa, ele colocou à parte os tratamentos diretos com seus propósitos com Israel. Isso sim, ele deu uma parada, né, nesse tempo ali com Israel, e vai voltar outra vez depois que a igreja for arrebatada, e daí vai dar continuação. Mas é interessante que o tempo ainda ele continua, né? O que nós devemos entender, que eu estou dizendo isso porque a igreja, ela não foi algo feita para o mundo, ela não parou as coisas aqui no mundo para existir a igreja. A igreja é algo que existe, mas ela está à parte. Ela está à parte do tempo aqui, ela está... Até nós usamos a linguagem que Deus está salvando, né? Está desarraigando do mundo e colocando na igreja. É algo acima do nível desse mundo aqui. Né? Nós vemos que figuradamente, né? Nós vemos isso nos evangelhos, em Atos, que eles se reuniam em cenáculos, né? Não que é necessário que seja isso praticamente, mas era como figuras, porque... era algo que não tocava o mundo. Por quê? Porque o mundo continua, esse século, ele continua. Hoje ele foi chamado por Paulo, o presente século mau. Então o que Deus está fazendo? Deus está salvando, né, e colocando nesse lugar superior a parte do mundo. Por isso que quando nós falamos, o cristão não foi chamado para se envolver em política e não sei o que, coisas do mundo. Por quê? Porque não pertence ao mundo, né? O mundo continua o seu curso aí, ó. E a igreja está fora disso. Ela está num patamar elevado, da qual esse patamar nós pertencemos a ele. Então realmente o cristão não deve se envolver, porque esse século é o presente século mau. E nós estamos fora dele. Nós somos chamados fora desse mundo.
É importante sempre entender que essa vinda deles em 1948 não é a concretização da profecia, né? Porque Israel virá arrependido. O remanescente judeu, eles, na verdade, a grande tribulação é a maneira de Deus purificar aquele remanescente, provar o remanescente. Eles vão ser testados no... quando nós lemos lá em Apocalipse, que a gente estava lendo essa semana, vão ter ali duas classes de pessoas. Nós lemos no capítulo, eu acho que é 16, será que é? Do Lagar. Ele vai... 14:20. É, o Lagar foi pisado. Não é esse, não. Eu acho que nós vimos aqui numa das pragas que vieram agora. Ou é no... quando é que... isso, é. O anjo meteu, 14:19. O anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra. É interessante esse da vinha da terra. Porque Israel, a figueira é o símbolo, acho que, nacional de Israel, né? E tem a videira também, a vinha, que é a vinha como povo todo. Mas uma parte de Israel vai ser pisada no lagar, porque essa é a vinha. Não sei se está correto esse pensamento, mas essa é a vinha. A vinha vai ser pisada no lagar. Agora, aquela pequena porção que são os judeus fiéis... o remanescente fiel, esse vai ser salvo, esse vai ser a representação de Israel nesse tempo, e vai ser salvo, mas passando por uma grande tribulação. Só que o Senhor vai olhar para eles, né? O Senhor vai zelar por eles. Vai até um pensamento interessante que o Bruce Anstey faz num livro dele, falando de Esther, que Esther, antes dela poder se apresentar ao rei, ou se casar com o rei, né, Esther representa ali Israel, o remanescente fiel de Israel, ela passa por um período de purificação e Mardoqueu não a vê. Mas ele todos os dias pergunta sobre ela. E é interessante, é bonito o símbolo disso, porque durante a tribulação, o Senhor Jesus não vai estar com os seus aqui na terra. Eles vão estar passando pela prova, por uma purificação. Mas ele vai estar todos os dias perguntando sobre eles, interessados, por até o momento em que ele daí vem e tira eles da tribulação. Mas, por outro lado, o Israel que nós conhecemos hoje como a vinha, que é aquela vinha que os vinhateiros, né, se recusaram. Acho que é isso, né, que ele fala que o homem plantou a sua vinha, viajou para longe, né, e depois voltou. Essa vinha aqui vai ser pisada no lagar da ira de Deus, porque Israel vai, os judeus que recusarem a Cristo vão realmente sofrer para a destruição, mas um pequeno remanescente para a purificação, eles vão passar pela grande tribulação.